Boa tarde, tão bom a gente estar aqui, obrigado por você que veio aqui se conectar com a gente hoje. Esse é um momento especial que a gente tem na nossa celebração, em que a gente para um pouco para refletir na palavra de Deus. Então, vamos dar sequência aqui, porque a gente tem uma jornada para seguir, a gente tem uma caminhada pela frente e a gente tem bons exemplos aí para seguir. Se você está acompanhando a nossa série, a gente está no meio de uma série chamada Não Olhe Para Trás, baseada em possíveis fatos reais. E essa série basicamente se concentra na mensagem do Sermão do Monte. Uma das mensagens, mesmo fora do contexto evangélico, das mais conhecidas. Mas para você entender o Sermão do Monte, é importante entender a tônica do todo, antes da gente entrar no detalhe que a gente vai falar hoje. A gente vai hoje falar lá no texto de Mateus 5, do 33 ao 37. Se você quiser já ir abrindo lá. Mas é importante, antes de chegar nesse detalhe, a gente entender que o Sermão do Monte começa lá em Mateus, no comecinho do capítulo 5, com Jesus chamando para si os seus discípulos, ele se reúne. Então é importante você entender que o público-alvo dessa mensagem não é um público genérico e geral, é sim os discípulos de Jesus. E ele chama, ele começa a falar com esses discípulos com um propósito muito específico. Mateus 5,2 diz que é para ensiná-los. Então, isso tem que estar na tua mente o tempo todo quando você está lendo essa mensagem do Sermão do Monte. E ele começa já fazendo assim um reset na cabeça deles, falando, olha, felicidade, dizem que é talvez material, dizem talvez que é você ter sucesso, mas vamos dar um reset nisso. Bem-aventurados são os pobres, bem-aventurados são os humildes, felizes de verdade segundo o reino de Deus, segundo o padrão divino, não é talvez aquilo que você entenda por felicidade. E ele passa disso para falar, olha, como a gente tem um reino e você faz parte desse reino, é importante que você seja um súdito do reino que tenha impacto, que você seja sal, que você seja luz, que você não seja insípido por onde você passar. E aí ele começa a falar da lei, e a lei tem a ver muito com o comportamento do dia a dia. Na parte prática mesmo, como que se comporta um cidadão desse reino? Como se comporta uma pessoa que é discípulo do Senhor Jesus Cristo? E a realidade da época era a seguinte, havia um grupo de religiosos, fariseus e escribas, que eles eram meio que os bambambãs, assim, do entendimento da lei, os estudiosos, né? Imagina que se você tivesse um país, assim, que falasse das leis da terra, da Constituição, eles seriam os peritos da Constituição. E se a sua mente foi para onde eu estou pensando, é mais ou menos isso mesmo. Porque aí a pessoa pega e fala, bom, eu posso dobrar a lei como eu quero, eu sou o que manda na lei. Então eu posso fazer os ajustes e as pessoas vão seguir então a lei conforme o meu ensino. O que essas autoridades, esses fariseus, esses escribas não entendiam, ou talvez entendessem e queriam fazer de conta que não entendia, é que a lei, conforme ela foi dada por Moisés para o povo de Israel, ela tinha uma intenção muito clara de mostrar para o ser humano que ele precisava, para poder andar de acordo com o que Deus queria, ele precisava fazer alguns ajustes no seu coração. Ele precisava mudar o seu interior. Ele precisava mudar aquele jeito, aquele ímpeto pecaminoso que tinha no coração. Agora, claro que o que ele está dizendo, o que a lei queria dizer, era que o comportamento tinha que ser coeso com o seu coração. Tinha que haver uma coesão aí, tinha que haver uma integridade entre aquilo que o seu coração deseja e o modo como você se comporta. Basicamente, essa era a intenção da lei. Mas esses fariseus e escribas, na época os tais guardiões da lei, eles resolveram diferente. Eles entenderam que era muito difícil mudar o coração. Dava muito trabalho. Talvez ia atrapalhar um pouco aquela postura ou expor aquela postura hipócrita que eles demonstravam. Então eles resolveram que era mais fácil ajustar a lei ao comportamento torto deles. Ao invés de pegar a lei, olhar, ler, interpretar, entender o princípio e mudar o coração, eles entenderam que era mais fácil, bom, vamos mudar como a gente entende a lei. Aí a gente fica de boa aqui, não tem muito trabalho e a gente pretende, faz de conta que está tudo certo. Por isso que em Mateus 5,20, estou antes do nosso texto base ainda, Jesus diz assim para aqueles discípulos que ele reuniu em torno de si, pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. uma mensagem difícil, porque aquelas pessoas tinham nos fariseus e escribas e mestres da lei a sua referência daquilo que era cumprir a lei. Claro que era uma referência torta e errada, mas era a referência que eles tinham. Então Jesus começa agora a fazer literalmente um reset na cabeça daqueles que eram os seus discípulos. Jesus passa a ilustrar o que é o correto, qual era o princípio verdadeiro que estava por trás da lei, qual era o sentido da lei. E ele passa a exemplificar, literalmente, como que seria possível ter uma justiça superior àquela das autoridades religiosas, que eram, lembra, a referência. Então, para as pessoas, na cabeça deles, aqueles caras eram o modelo, eles eram o exemplo. Jesus fala, não, não é assim. E como é que ele faz isso? Ele faz isso de um modo muito didático, que é o jeito de Jesus. Ele começa mostrando como que a lei deveria se aplicar, ou ser aplicada na vida deles, em situações corriqueiras da vida, do cotidiano, do dia a dia, no andar normal das coisas. E aí, para isso, ele recorre a um recurso retórico, de falar, olha, vocês ouviram o que foi ensinado, o que foi dito pelos antepassados em relação à lei. Eu, porém, vos digo, vocês ouviram que eles ensinaram isso para observar a lei dessa maneira? Não, eu digo que não é assim, é dessa maneira. Jesus agora diz, se você quer ser meu discípulo, é importante que haja na sua cabeça um claro entendimento de que a autoridade não está com aqueles mestres da lei hipócritas, mas na pessoa de Jesus Cristo. Então essa é a primeira referência que fica para a gente também. Quem é a nossa referência? Então Jesus começa a fazer essas relações. Ouviram que foi dito, não matarás, eu porém vos digo. Ouviste que foi dito, não adulterarás, eu porém... E ele começa a tocar nesses pontos, assassinato. Coisas simples, nada pesado, tá? Assassinato, adultério, divórcio, novo casamento. E aí a gente chega agora no texto de hoje, em que ele vai tratar, atenção, depois de assassinato, adultério, o que mais pode ter de emocionante aí? Votos e juramentos. Palavras. Ele fala assim, o quê? Eu achei que o negócio ia ficar mais... Mas calma, que as palavras têm importância. E a gente já vai falar um pouquinho sobre isso. Por isso a reflexão de hoje em Mateus 5, 33 e 37 é intitulada Sim, Sim e Não, Não. Mas antes, vamos ter um tempo de oração juntos para que Deus nos ajude a entender e a andar na palavra dele. Senhor, te agradecemos porque nós temos liberdade de abrir o texto da tua palavra, de refletir como comunidade a respeito daquilo que o Senhor ensinou, para que nós tenhamos corações transformados pela tua palavra, para que nós tenhamos vidas ajustadas conforme o teu querer. Que o Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia, faça com que, permita que tua palavra seja compreendida nos corações de cada um pelo teu Espírito. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Vamos ao texto, Mateus 5, 33 ao 37, eu vou ler ele do começo ao fim, não é muito longo. Vocês me acompanhem aí, depois a gente fala um pouquinho a respeito. Começa assim o texto. Vocês também ouviram o que foi dito. Também, porque lembra que ele já vem falando de alguns outros, ouviram o que foi dito. Acho que a gente está no quarto de seis aqui. Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Parece sólido isso aqui, né? Mas Jesus fala, mas eu lhes digo, não jurem de forma alguma. Nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nenhum fio de cabelo. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Aqui Jesus faz uma referência à tradição que era ensinada entre eles. Em Levítico 19, 12, eu vou ler para a gente ganhar tempo, diz assim, não jurem falsamente pelo meu nome, profanando assim o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. Levítico 19, 20, Deus fala, não jurem falsamente pelo meu nome, profanando assim o nome do seu Deus. Eu sou o seu Senhor. Números 30, 20, Moisés dá uma explicação para esse texto e ele fala, quando um homem fizer um voto ao Senhor ou um juramento que o obrigar a algum compromisso, não poderá quebrar a sua palavra, mas terá que cumprir tudo o que disse. Então, na sequência, como Jesus fala assim, no 34, não jurem de forma alguma, num primeiro momento você pode pensar, peraí, mas ele está revertendo? Se aqui está dizendo não jure falsamente, ele fala não jure de forma alguma, será que Jesus está trocando, está mudando a lei? Como que funciona isso aí? Peraí, eu não estou entendendo. Por incrível que pareça, ainda nos dias de hoje, tem alguns grupos que acreditam nisso. A gente tem um grupo religioso proeminente nos Estados Unidos que se formou desde o século XVI, mas até hoje persistem, chamado os Quakers, ou Quakers. Sabe a aveia? Aveia Quaker, é isso mesmo, é a fotinha de uma pessoa daquele grupo religioso. Eles até hoje entendem que, quando Jesus fala não jurem, que isso é um mandamento absoluto. Eles se recusam, por exemplo, a ir num tribunal e prestar juramento que eles vão dizer a verdade, porque eles não podem jurar, segundo o entendimento deles. Então, até hoje a gente tem grupos de pessoas que olham para esse texto e entendem, não. Então, antes podia jurar, não só não podia jurar falsamente, mas agora não pode jurar. Mas se você fizer essa interpretação, e é por isso que eu digo que é preciso entender o Sermão do Monte como uma unidade de pensamento. A gente estuda os pedacinhos, mas tem que entender o todo. Lembra que Jesus inaugura essa porção do sermão dizendo, eu não vim abolir a lei, mas vim cumprir a lei? Então o próprio Jesus responde a esse dilema. Ele não está abolindo isso. Ele está mostrando qual é a maneira correta de cumprir. Mas Jesus, ele sabia que aquelas pessoas, ao compararem o que ele ensinava com o que os mestres da lei ensinavam, que essas pessoas podiam ter alguma confusão. Seria contraintuitivo até, em alguns momentos, na cabeça deles, aquilo que Jesus estava ensinando. Porque até hoje há quem insista no legalismo, numa visão de servir a Deus que só segue regras, e não põe o coração, não põe de verdade a sua índole naquilo que está fazendo. O Dr. Martin Lloyd-Jones, num comentário que ele tem do Sermão do Monte, ele aborda isso. Ele fala exatamente isso, que o perigo que a gente corre ao olhar para o Sermão do Monte, sem ser como unidade, mas com cada um desses pontos, é achar que esses pontos são pequenas leis em si. E aí a gente acaba repetindo o erro que os mestres da lei cometeram. Então a questão aqui não é o voto em si. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Nossa tendência até hoje é olhar para o texto muitas vezes como os próprios fariseus olhavam. Aliás, quem admite isso aí? Que já olhou para o texto igual o fariseu? Nunca, né? Quando eu leio o texto, aí, sei lá, estou pegando o texto do Bom Samaritano. Eu nunca sou o fariseu ou o cara ruim. Eu sempre me projeto com uma pessoa que vai lá e ajuda, né? Ou, na pior das hipóteses, o cara que ficou lá no chão, lá, quase morrendo, né? Mas o fariseu, nunca. A gente nunca se enxerga como o fariseu, né? Quando Jesus fala assim, raça de víboras, sepulcro caiado, cego, guia de cego. Quem fala assim, olha, sou eu. É de mim que ele está falando, a minha cara isso aí. A gente não tende a fazer isso, né? Mas muitas vezes a gente segue a mesma mecânica. A gente segue a mesma visão de cumprir regras e ignora a essência da lei. Os mestres da lei faziam isso. Jesus, em outros textos, vai dizer que eles se preocupavam em dizimar hortelã, dizimar o cominho. Mas, ao mesmo tempo, com os seus pais passando necessidade, eles não ajudavam, não faziam ofertas. E diziam assim, não, o dinheiro que eu posso ajudar você, pai e mãe, é um dinheiro que eu já comprometi lá com o templo. Então, sinto muito. E eles faziam coisas desse tipo, achando que estavam servindo a Deus, ignorando a pessoa, às vezes o próprio parente que estava necessitado do seu lado. Então o ponto não deveria ser a questão do juramento ou não juramento em si. O ponto deveria ser o seguinte, nós sabemos que Deus é íntegro e perfeito. Ou seja, Deus é verdade. Ele é a própria verdade. Romanos 3:4 fala, seja sempre Deus verdadeiro e o homem mentiroso. O próprio Senhor Jesus, em João 14, fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por isso, se você não tiver verdadeiramente intencionado em cumprir o seu voto, em cumprir a sua palavra, e você jurar por Deus, que é o que eles faziam, ah, juro por Deus que tal coisa, né? As pessoas têm essa mania, você profana o nome de Deus. Por quê? Porque Deus é verdade. Quando você usa o nome dele associado a intenção de não ser verdadeiro, você está profanando o nome dele como aquele que é a própria verdade. Eu lembro de um filme que eu assisti, essa semana eu lembrei de vários filmes, não consegui assistir nenhum, mas eu lembrei de alguns. E um deles, eu lembro que o filme abria com um cara que comprava uma casa. E o filme inteiro ele tentando reformar a casa, aquelas comédias bem pastelão, a casa começa a cair aos pedaços. Mas o filme começa com ele comprando a casa e fazendo uma inspeção na casa com o proprietário. E o proprietário fala assim, olha, então, a casa tem um quarto, tem essa sala, vamos lá no quintal, tem essa piscina, tem essa varanda. E ao longo da vistoria, ele mostra a casa para o comprador e fala assim, ah, isso aqui, ó, tá vendo essa piscina aqui? Essa piscina aqui tá aqui, mas eu vou tirar a piscina, tá? Aí o cara, como assim? Ah, não, tô brincando. Aí ele falava assim, ah, tá vendo aqui essas janelas, essas quadrias bonitas? Então, estão com a casa, mas eu vou tirar, tá? Aí o cara, como assim? Não, tô brincando. E E aí você fala, chega um dado momento que o cara começou a ignorar a brincadeira do cara. Beleza. Aí ele assina o contrato, adivinha o que acontece quando ele chega na casa? Um monte de coisa estava faltando. Aí ele fala, liga pro cara, fala, mas peraí, cadê as coisas da casa? Você falou que tava brincando. Ele falou, não, você não prestou atenção. Inclusive, eu filmei a nossa visita. Tudo aquilo que eu disse, eu tô brincando, tá na casa. Mas tudo aquilo que eu falei que eu ia tirar e não falei tô brincando, eu tirei. Ou seja, ele já fez aquilo pra trapacear o cara. Depois de um certo momento, o cara passou a ignorar as brincadeiras dele. E muitas coisas ele dizia, vou tirar. E não falava, tô brincando. Aí ele ria, aí o cara ria junto. Mas tá brincando. E não tava. A intenção dele sempre foi aquela. E aí o filme desenrola, né? O cara tendo que resolver a situação toda. Em resumo, quando a pessoa é assim, e ela jurava por Deus, ela tava dizendo o seguinte, olha, eu talvez não tenha credibilidade, mas Deus tem. Então eu vou tomar emprestado a credibilidade de Deus. E eu vou me comprometer com você, jurando por Deus. Fazendo meu voto, em nome de Deus, eu empresto a credibilidade de Deus. Mas na prática, o que acontecia é que eles não cumpriam com o padrão divino de honrar a palavra. E nisso eles profanavam o nome de Deus, porque eles envolviam Deus em algo que ia ser para frente mentira. Eles envolviam Deus na sua intenção de desonestidade. E o princípio da lei é esse. Não façam isso. Esse que é o princípio. Não façam isso. Não sejam desonestos. Não é legal você falar uma coisa e fazer outra. Não é legal você não ser sincero. Um exemplo que me veio à mente de um voto bem feito. Quem lembra da história de Ruth e Noemi? Para quem não conhece, eu vou contar rapidinho. Essa senhora tinha esposo, dois filhos, saiu da sua terra, porque tinha fome na terra dela, foi para uma outra terra lá, seus filhos se casaram. Mas depois de um tempo, o esposo dela morreu, os filhos morreram e as duas noras ficaram viúvas como ela. E ela fala, bom, vou voltar para a minha terra. E as noras vêm com ela. Em dado momento, ela fala assim, olha, minhas filhas, para as noras, não faz sentido que vocês voltem comigo para a minha terra, vocês são estrangeiras lá. Aqui vocês são da sua própria terra, então fiquem aqui. E uma dessas noras falou, não, eu insisto em ir com você. Essa era a Ruth. E ela diz, eu vou com você, eu vou voltar com você. E Noemi insiste, não, melhor não, eu sou velho, não vou mais ter filho para você casar, vai ser complicado, melhor você voltar. E aí Ruth, perante a insistência de Noemi, fala assim, que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separe de você. Eu vou andar com você, Noemi, até o fim. E se qualquer coisa que não seja a própria morte me separar de você, que Deus me castigue. Então ela invoca o nome de Deus para colocar peso naquilo que ela está falando. E o interessante é que o texto mostra que a partir desse momento o texto diz que Noemi não a importunou mais com essa proposta de que ela voltasse. Mas ela estava integralmente e verdadeiramente comprometida com aquilo que ela estava falando. Então o voto que ela fez ali, envolvendo o nome de Deus, correspondia exatamente àquilo que o coração dela estava sentindo. Já os fariseus e escribas, né, os nossos guardiões da lei, ensinavam que diante do desafio da integridade, de você jurar de acordo com a tua intenção, que era mais fácil ajustar a lei ao comportamento torto deles. Então eles fizeram isso com assassinato, faziam isso com adultério, fizeram isso com divórcio. Eles ajustavam para aquilo que eles achavam que era o mais legal. Então eles diziam assim, bom, com relação ao juramento e ao voto, se o pecado é profanar o nome de Deus, e não ser mentiroso e desonesto, vou falar de novo, se o pecado é profanar o nome de Deus e não ser mentiroso e desonesto, lógico que eles estavam errados, então tá fácil, eu vou jurar por outra coisa. Aí eu fico de boa, eu não profano o nome de Deus e nem corrijo meu comportamento, eu continuo sendo desonesto e mentiroso. Eles removeram a essência do mandamento, que era ser íntegro, sincero e verdadeiro, que era refletir o caráter do próprio Deus, que é a verdade, e reduziram a uma regra, que era muito simples para eles cumprirem. Se você vai ser desonesto, não jure pelo nome de Deus. Tá tudo certo, não tem pecado. Então eles ensinavam isso. Olha, se você vai jurar pelo nome de Deus, cumpra, viu? É o que Jesus está falando, vocês ouviram o que foi dito. Se você jurar pelo nome de Deus, cumpra seus votos. Mas não se preocupe com a falta de integridade. Só cuida de não usar o nome de Deus. Senão Deus fica bravo, tá? Se você não usar o nome dele, Deus está de boa. Mas se você não usar o nome dele, aí Deus fica bravo. Porque Deus, ele é assim, melindrosinho e tal. Isso na visão deles, né? Perderam totalmente o foco de qual era o sentido daquele mandamento, daquela lei. Então, nesse contexto, Jesus continua no verso 34, ele fala, mas eu lhes digo, não jurem de forma alguma. Então, é nesse contexto que Jesus está falando, não jurem de forma alguma. Nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nenhum fio de cabelo. Vou simplificar isso aqui tudo, dizendo assim, Jesus está dizendo assim, ó, se você acha que você vai se dar bem com essa malandragem de tirar o nome de Deus da jogada, saiba que Deus está em todo lugar. Deus é onipresente, é onisciente, Ele é Senhor de todas as coisas. Se você jurar pela terra, Ele é Senhor da terra, é o estrado dos pés dEle. Se você jurar pelo céu e não falar o nome dEle, mas lá é o trono dEle. E se você jurar pela sua cabeça, você não tem poder de mexer num fio de cabelo da sua cabeça. Você não tem poder sobre a sua própria vida. Então não adianta você dar uma despertinho de malandrão e trocar aí o sinal das coisas achando que Deus vai ficar de boa. Você que não está entendendo. Deus é Senhor de tudo. Não tem como você fazer essa malandragem. Em Mateus 23, mais pra frente, falando com os próprios fariseus, porque agora ele está falando com os discípulos, mas mais pra frente ele enfrenta os fariseus nessa questão. Ele fala assim, Mateus 23, 16 a 22, eu vou ler pra gente ganhar tempo. Ai de vocês, guias de cegos, pois dizem, se alguém jurar pelo santuário, isso nada significa. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, está obrigado por seu juramento. Cegos insensatos, que é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Vocês também dizem, se alguém jurar pelo altar, isso nada significa. Mas se alguém jurar pela oferta que está sobre ele, está obrigado por seu juramento. Cegos, que é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, aquele que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que está sobre ele. E o que jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que habita nele. E aquele que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele se assenta. Então Jesus estava explicando exatamente isso para os fariseus, face a face. Não faça gracinha. Deus está em todos os lugares. Não tem essa de você fazer um juramento se esquivando do nome de Deus e achando que nisso você não está errando. E aí para a gente fica esse pensamento. Se, e aí a pergunta realmente é se você é discípulo de Jesus, então é preciso entender que não há nada pelo qual você possa jurar que te exclua da obrigação de refletir a imagem de Deus e o caráter de Cristo. De repente agora a questão do foco na palavra não parece tão pequena, né? Como a gente estava falando lá atrás. Na verdade, todas as coisas que a gente falou até aqui, o assassinato, adultério, divórcio, quantos deles poderiam ter sido evitados se desde o início houvesse integridade e verdade? Muitos assassinatos acontecem por causa de mentiras, por causa de enganos, pessoas que se sentiram lesadas. Adultério já é um engano em si. As pessoas escondem. Divórcios, então, quando as pessoas se sentem também vivendo com alguém que não é verdadeiro, se sentem inseguras. Então, quantas dessas coisas começam, na verdade, na falta de integridade, na falta da palavra empenhada com integridade. Essa semana o noticiário foi tomado pela guerra, né? Infelizmente. E uma das frases que eu ouvi foi que na guerra a primeira vítima é a verdade. O que é verdade? Mas a gente tem também guerras pessoais, batalhas pessoais que a gente passa no dia a dia. Não é incomum, é até da nossa humanidade, a vontade de querer conquistar, de querer enriquecer, de ser visto, ser reconhecido, ser famoso, ou mundialmente, ou de repente só no seu emprego com uma promoção. A pergunta que fica é, essa vontade que você tem, ela vale a sua integridade? Vale a pena você abrir mão da sua integridade para conquistar essas coisas? Você apresentar testemunhos falsos ou deixar de ser íntegro com seus valores para se beneficiar em alguma situação dessas? Eu estava ouvindo, nessa questão de política e geopolítica mundial, um psicólogo falando sobre um líder específico, um determinado líder mundial, e perguntaram o que ele achava dessa pessoa, e ele falou assim, olha, eu não conheço essa pessoa, porque tudo que se vê desse político é uma persona, é um personagem que ele criou. Não há nada de autêntico, não há nada de verdadeiro. É uma alma vazia, entregue ao oportunismo. Para onde vai aquilo que beneficia ele? Ele vai. Se ele precisa ser autoritário, para se beneficiar, ele é. Se ele precisa dizer que ama liberdade, para se beneficiar, ele diz. Tanto faz, desde que ele seja beneficiado. Mas ele vive como uma persona, como um personagem, sem autenticidade, foi o diagnóstico desse psicólogo. E é para a gente se perguntar se a gente também não vende personas à medida que a gente tem interesses pessoais. Em família, na igreja, no trabalho. Será que a gente está vendendo personas que não têm a ver com a integridade de quem a gente é? Qual persona você incorpora na igreja, por exemplo? Você é íntegro ou você tem interesses? De repente, eu quero participar muito do ministério do multimídia, então eu me achego ali ao pessoal, abraço, convido para jantar, mas talvez me falte integridade, talvez eu esteja, na verdade, querendo algo mais, algo além. Mas se eles me negam, rapidamente eu falo, ah, não gosto desse pessoal mesmo, eu queria mesmo trabalhar com as crianças, então eu vou lá, assim, não é? Será que a gente acaba sem perceber, replicando essa mentalidade de criar personas sem integridade? Hoje a gente fala muito de saúde mental, o próprio Betinho tem falado sobre isso, até mais de uma vez nas últimas mensagens, e ele estava comentando do fenômeno de a gente, às vezes, prescrever tratamento espiritual quando a pessoa precisa realmente de um tratamento físico. O problema é físico, precisa de remédio. Mas também tem o inverso. Às vezes a pessoa está se medicando por um problema que muitas vezes é tratado espiritualmente. Então, talvez nossas crises de saúde, nossa ansiedade, pânico, medo excessivo, passem um pouco por essa fragmentação da nossa pessoa. Essa questão de fazer personas diferentes para ambientes diferentes. A gente não demonstra uma integridade em relação a nós mesmos. A gente assume a postura que é mais interessante no momento. Aquilo que as mídias sociais pedem, essa vai ser a minha opinião. Aquilo que esse grupo com quem eu ando pede, isso vai ser a minha opinião. Mas dali a 5 minutos eu estou com outro grupo de opinião diferente e eu expresso aquela opinião diferente também, sem problema. Porque eu quero ganhar o favor daquelas pessoas ali. Será que a gente faz isso? E será que isso não tem um impacto na nossa personalidade, na nossa saúde mental? Eu lembro quando eu viajava muito a trabalho, a gente foi em determinado país e estavam os colegas sentados no pós-trabalho, happy hour ali, e uma das pessoas estava fazendo gracinha com a garçonete. E perguntaram para ele assim, ô fulano, você não é casado? Meio sério, meio brincando. E com a maior cara de pau, ele falou assim, não, aqui nesse país não, sou casado lá no meu país, aqui onde eu estou não sou. Se a gente transferisse isso para o nosso contexto, talvez a gente pudesse dizer, como Jesus disse, é aquele sal que não salga, aquela luz que não ilumina. Falar de filme, de novo, né? Falei pra você que eu tava com o filme na cabeça essa semana. Quem já viu aquele filme chamado Noiva em Fuga? É um filme interessante, ficou famoso. Por que ficou famoso? Tinha essa noiva que fugia sempre do altar, na hora H. Chegava lá, chegava no altar, fugia do casamento. Uma vez, duas vezes, três vezes. Virou, assim, uma sensação, um fenômeno. Foi bater nos tabloides. Havia reportagens sobre isso, de tão esquisito que era. Até que um repórter que foi designado para ir lá, cobriu o evento, o último casamento dela, sabia se ela ia fugir ou não, e de fato ela fugiu. Tomou o tempo de entender por que, que ela fazia isso. E o que ele descobriu é que o motivo do pânico de altar que ela tinha, que ela sempre que ela conhecia um novo namorado, um novo noivo, ela abria mão de todos os seus valores para agradar aquela pessoa. Se a pessoa era um roqueiro, ela amava música rock. Aí até que separava, se era o outro, era música clássica. Ela não tinha noção sequer de quem ela era. Ela não era íntegra em nenhum momento. E esse era o motivo do pânico dela. Assista o filme, ele é engraçadinho. Depois eu não vou dar o spoiler do final. Mas basicamente a pergunta é que quem é você? Quem te define? Talvez Jesus te perguntasse quem é o teu mestre. Uma pessoa inconstante, uma pessoa fragmentada. É uma pessoa complicada. Por isso Jesus conclui no verso 37, seguindo com a nossa reflexão, para os que têm a ele como mestre. Ele diz, não se fragmente. Mas ele não fala desse jeito. Mateus 5:37 fala assim, seja o seu sim, sim. E o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. O chamado de Jesus nesse texto é sim para que o cristão seja uma pessoa de palavra. É sim para que o cristão não minta. Para que ele não seja rasteiro, para que ele não seja uma pessoa de segundas intenções. Mas, mais do que isso, é um chamado para a integridade. Para que aquilo que você fala e demonstre seja coeso e coerente com aquilo que está no seu coração. Então, não seja fragmentado, diluído pela cultura, dilacerado pelas opiniões que circulam na mídia, vivendo em dissonância cognitiva. Está aí um termo interessante para você pesquisar depois, tá? Dissonância cognitiva. Algo para a gente refletir já indo para a conclusão. Paulo, mas Jesus está dificultando a vida das pessoas com esses eu porém vos digo, não é muito mais difícil? Ele não subiu muito o sarrafo, para quem não entende do subir sarrafo, não é de bater nas pessoas não, tá? Eu estou falando daquele salto em altura, já viram nas Olimpíadas? Que ele é um sarrafo, então quanto mais você sobe o sarrafo, mais difícil é você atingir o objetivo de pular por cima dele. Mas a pergunta é legítima, Jesus está dificultando? É justamente o contrário, na verdade. Você sabe aquela história do mentiroso? O cara conta uma versão do fato para cada pessoa. Aí chega uma hora que ele já não consegue mais saber para quem ele falou o quê e qual versão ele tem que contar para quem. É muito tenso isso, porque ele está sempre alerta. Será que eu falei? O que eu posso falar? Sempre tenso. para não ser pego. Mas e se você andar íntegro? E se você andar em verdade? Se o seu sim for sim e o seu não for não? Então você não tem essa preocupação. E a tensão, ela se dissipa. Você é você. E ponto final. Quando Jesus fala no final do 37, e o que passar disso vem do maligno, e é curioso isso, porque é a terceira vez que ele menciona algo assim. Em dois pontos anteriores ele fala do inferno. Cuidado, olha, é melhor você cortar, tirar seu ouro do que você ser lançado no inferno. Ele faz esses comentários, esses contrastes, e aqui ele traz a ideia do maligno. Entenda, Jesus não está fazendo uma ameaça, tá? Olha, o maligno vai pegar... Ele não está fazendo isso. O que ele está fazendo é oferecendo para nós um livramento dessa tensão de não sermos íntegros. O maligno age como aquele ladrão lá de João 10:10, né? Que veio para matar, roubar e destruir. Ele vem fragmentar, ele vem corromper a sua integridade. E ele pode até usar a religiosidade para isso. Acreditem se quiser. Mais para frente, em Mateus 23, Jesus diz o seguinte. Mateus 23, de 1 a 4. Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos, os mestres da lei e os fariseus se assentam em uma cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhe dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles, olha que interessante, eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. É muito pesado viver assim, sem verdade, sem integridade, debaixo de regras religiosas impossíveis de se cumprir. Muita gente sofre e se angustia tentando viver dessa maneira. Então, quando Jesus diz, ouviram o que foi dito, eu porém vos digo, ele está querendo justamente fazer uma substituição desse conceito. Melhor que jurar em falsidade e ficar sempre vigiando suas costas para ver se você vai ter alguma consequência daquilo, é você não jurar e ter o seu sim como sim e o seu não como não. Aí você fala, cara, soa bem isso aí, mas parece meio difícil, né? Não vou mentir para você, eu vou ser íntegro. É difícil. Sozinho é difícil. Mas sozinho é a proposta dos fariseus. Como eles colocam um fardo pesado para cada um se virar. A proposta de Jesus é outra. A proposta de Jesus é alívio. Mateus 11, 28 a 30, ele agora falando não com os fariseus, mas com os discípulos, aqueles que rodeavam ele diz assim, venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Deus não quer seu sacrifício, ele não quer o esforço de uma persona religiosa fazendo teatro para agradá-lo. Deus busca pessoas íntegras, não fragmentadas, pessoas sinceras e inteiras. Como Jesus disse para a mulher samaritana, ele busca aqueles que o adoram em espírito e em verdade, com absoluta integridade. Amém. Vamos orar?